Olá, muito boa tarde. O Governo aprovou ontem a reprogramação dos encargos das obrigações de serviço público no transporte aéreo dos Açores com o continente e a Madeira, que teve o consórcio SATA-TAP como único concorrente, uma decisão elogiada pelo Governo Regional. Ora, em comunicado, o Governo da República adianta que o Conselho de Ministros aprovou a segunda reprogramação dos encargos para a prestação de serviços aéreos regulares em regime de concessão nas ligações entre Lisboa e as ilhas do Faial, Santa Maria e Pico, e ainda nas rotas que ligam o Funchal a São Miguel e à Terceira. Numa reação enviada à Agência Lusa, a Secretaria Regional do Turismo e Mobilidade elogiou a vontade da República em resolver o processo das obrigações de serviço público da região. O Governo reforçou em 17,5 milhões de euros as ligações de serviço público aéreo dos Açores com o continente e a Madeira, totalizando 62,5 milhões depois de o anterior concurso ter ficado deserto, segundo foi revelado a 30 de dezembro de 2024. O PS Açores questionou o Governo Regional sobre o processo de aquisição e instalação de um equipamento de raio-x no aeroporto de São Jorge por a situação estar a prejudicar gravemente o setor das pescas. Segundo um comunicado do partido, a ausência de um aparelho de raio-x na Aerogar da Ilha impede há cerca de um mês e meio a exportação de pescado fresco por via aérea.
Depois do Executivo ter informado que o equipamento chegaria a São Jorge em meados de fevereiro, mas não foi adquirido nem foi instalado. Ontem, como é de conhecimento, foi tornado público que o Governo desconhecia que o aparelho não se encontrava montado no aeroporto, facto que nos levanta sérias dúvidas sobre o acompanhamento e a articulação interna num processo com impacto direto na economia local. A ausência deste equipamento obriga o envio de pescado por via marítima e outros produtos para outras ilhas onde existe controle por raio-x, aumentando assim os custos e reduzindo o valor pago aos produtores jorgenses. Para nós, é incompreensível que uma situação com este impacto económico se arraste há semanas sem uma solução concreta. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o que importa saber neste momento, para esclarecimento de todos os jorgenses, é: qual é o ponto de situação do processo de aquisição e instalação do equipamento, as razões do incumprimento do prazo anteriormente indicado, que medidas provisórias estão a ser tomadas para minimizar prejuízos e que apoios ou compensações são atribuídos aos agentes económicos afetados?
Isabel Teixeira, deputada socialista no Parlamento açoriano. O Chega Açores defendeu a revisão do Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca dos Açores, conhecido como o Fundo Pesca, com a auscultação dos pescadores, por considerar que a medida não serve os homens do mar. Os deputados regionais José Pacheco e Oliveira Santos estiveram em contacto com pescadores de rabo de peixe que se queixaram que, embora o Fundo de Pesca tenha sido ativado, não é suficiente para fazer face a largas semanas sem qualquer rendimento por não terem ido para a faina.
Há que fazer uma revisão do Fundo de Pesca, há que fazer também aqui alguma concertação com os pescadores. Eu até já tenho dificuldade em falar em cooperativas ou associações, porque isto, ao que parece, nunca chega a lado nenhum. Há que juntar os pescadores todos e perceber se o Fundo de Pesca está certo ou está errado. Neste momento está errado, quando são 400 euros para cada pescador. Eles sentem que estão a ser enganados, nem chega à metade de um ordenado mínimo. E é esta parte que nós temos que voltar a discutir. A ferramenta pode ser boa. Neste momento não é boa para os pescadores. É preciso exatamente rever a fórmula neste momento, conversar isso também com os pescadores, pode até chegar ao consenso de se o 0,5% ser 6%, ser 0,7%, seja lá o que for. Eu não sou pescador e acho que devem ser os pescadores a fazer este trabalho conjuntamente com o Governo Regional. Agora, toma lá e cala, até que nunca foi boa medida para ninguém. E é o que está a acontecer nesse momento. Os pescadores sentem-se revoltados, sentem que aquilo que estão a descontar com o mecanismo que foi criado para os defender quando eles não pescam, quando há este mau tempo, como estamos a sentir agora, que é impossível um barco ir para o mar, temos que rever a justiça social.
José Pacheco, líder regional do Chega Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional informou que está a acompanhar desde a primeira hora e de forma contínua as derrocadas em várias ilhas do arquipélago, intervindo de imediato para assegurar proteção de pessoas e bens. O mau tempo que tem afetado o arquipélago nas últimas semanas tem contribuído para a ocorrência de múltiplas derrocadas, sendo que as situações mais graves se registaram na estrada que liga Furnas à povoação, na Ilha de São Miguel, e também na freguesia das Ribeiras, na Ilha do Pico. A ocorrência mais recente ocorreu na madrugada de ontem, na estrada de Água de Alto, no concelho de Vila Franca do Campo, em São Miguel, e foi resolvida de imediato pelas equipas que se encontravam no terreno. Segunda nota, nas últimas semanas, estas equipas têm trabalhado de forma intensa e ininterrupta para resolver todas as situações relacionadas com derrocadas, garantindo a reposição da normalidade com a maior brevidade possível. A Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas explica que as derrocadas, que abrangem deslizamentos de terras e quedas de rochas, constituem um dos perigos naturais mais frequentes e destrutivos que ocorrem no arquipélago dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Bloco de Esquerda propôs que o Governo Regional resolva de uma vez por todas os problemas da falta de profissionais nas escolas com recurso à bolsa de recrutamento já implementada na região. António Lima, em visita à Escola Básica Integrada de Roberto Ivens em Ponta Delgada, alertou para a falta de professores, assistentes operacionais e falta de pessoal para apoio aos alunos com necessidades educativas especiais. O parlamentar voltou a criticar o Executivo de Coligação por continuar a recorrer a programas ocupacionais para dar resposta à falta de assistentes operacionais nas escolas, quando já tem à sua disposição a bolsa de recrutamento, cuja grande vantagem é que permite substituições rápidas a partir de uma lista já ordenada no concurso público anterior. António Lima mostrou-se também preocupado com a falta de apoio aos alunos com necessidades educativas especiais, referindo que há muitos relatos de alunos com falta de apoio e bolseiros que são obrigados a apoiar vários alunos quando deveriam estar dedicados a apenas um. O PAN entregou um conjunto de propostas de aditamento à proposta de decreto legislativo regional que adapta o regime de acolhimento residencial à região para melhorar as respostas institucionais e adequar a legislação à realidade regional. O partido justifica a iniciativa, alegando que nem todas as ilhas têm casa de acolhimento, obrigando crianças e jovens a deslocarem-se da sua ilha de residência, o que dificulta a aplicação eficaz das medidas de promoção e proteção, o que constitui uma preocupação. Para o PAN Açores, o pacote de propostas apresentado à mesa da Assembleia Regional surge em aditamento à proposta de decreto legislativo regional apresentada pelo Governo Regional para debate na sessão plenária de fevereiro. Na sequência dos pareceres emitidos pelas entidades auscultadas no âmbito da discussão desta iniciativa, o PAN decidiu acolher várias das recomendações recebidas. Entre as medidas, o partido propõe a criação de uma bolsa atribuída pela Segurança Social a jovens acolhidos que frequentem o ensino superior e a criação de parcerias entre as casas de acolhimento e outras entidades, com o objetivo de promover apoio socioeducativo adequado à idade e características das crianças e jovens e a criação de redes comunitárias que favoreçam a inclusão social e profissional. As propostas do PAN abrangem ainda a criação de unidades especializadas para situações de emergência e apartamentos de autonomização para jovens em transição para a vida independente, bem como estruturas específicas capazes de dar resposta a problemáticas que exijam intervenção terapêutica, como comportamentos aditivos ou perturbações de saúde mental.
Informação Açores, Cadeia Regional de Rádios.
O secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão, assinalou hoje o Dia Mundial da Rádio, defendendo que o meio radiofónico continua a desempenhar um papel central na coesão territorial dos Açores e na segurança coletiva da população. Numa mensagem divulgada a propósito da efeméride, o governante sublinhou a capacidade de resistência da rádio face à dependência crescente das plataformas digitais, considerando que o meio mantém uma relevância estratégica, sobretudo em situações de crise. A mensagem realça ainda o papel da rádio na ligação às comunidades imigrantes, funcionando como elo entre a diáspora e as ilhas, bem como a divulgação da atividade parlamentar ao transmitir debates e decisões legislativas a todo o território regional. O governante associou também a importância histórica e científica das radiofrequências ao desenvolvimento do setor espacial e das comunicações por satélite, área em que os Açores têm vindo a afirmar-se, defendendo que a rádio representa simultaneamente tradição e inovação. Ora, hoje assinala-se o Dia Mundial da Rádio. Em tempos conturbados, onde as intempéries mostram as fragilidades do mundo moderno, o rádio continua a ser o elo de ligação. Mesmo na área do 5G, o rádio prova ser o derradeiro sobrevivente. Quando as redes digitais colapsam, sob a pressão de catástrofes ou crises, a frequência artesiana permanece no ar, oferecendo aquela voz humana que transmite segurança e informação em tempo real. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O rádio não é apenas tecnologia, é resiliência. Ele não exige subscrições, algoritmos ou cabos de fibra ótica. Basta apenas uma pilha e uma antena para que o isolamento termine. Isso mesmo explicou a Atlântida Catarina Rodrigues, professora de Ciências da Comunicação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores.
Eu diria, aliás, como temos visto que com a falha de eletricidade e das redes de comunicação e com a falta de acesso à internet, a rádio ganhou uma importância redobrada considerando as características técnicas que tem. Claro que o seu papel é sempre importante, mas em situações críticas como esta, os cidadãos precisam de informação credível e a rádio assume um papel fundamental nesse domínio. Aliás, com as indicações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que são, aliás, também de acordo com as orientações da União Europeia, o rádio portátil deve ser incluído no kit de emergência, ou seja, para além de bens essenciais como água potável, alimentos, material de primeiros socorros, etc., temos de facto indicações para ter também um rádio portátil no kit que todos deveríamos ter.
A docente universitária realça o papel fundamental das rádios locais em situações de maior fragilidade pelo seu caráter de proximidade. Já o diretor da Rádio que Fala dos Açores, Carlos Pires Antunes, falou da sua experiência quando da catástrofe que aconteceu na Ribeira Quente, no Conselho da Povoação, na Ilha de São Miguel, na madrugada de 31 de outubro de 1997. Chuvas torrenciais extremas provocaram a saturação dos solos e múltiplos escorregamentos de terras, soterrando cerca de 20 casas enquanto a população dormia, resultando na morte de 29 pessoas. A localidade ficou temporariamente sem comunicações e a Rádio Atlântida esteve lá.
Eu recordo-me perfeitamente que os radioamadores é que fizeram um grande papel, o Sr. Avelino, que estava na Ribeira Quente, ele é que era o único elo de ligação com o exterior e nós, estando em Ponta Delgada, poderíamos transmitir o que íamos ouvindo e que íamos sabendo da Ribeira Quente. Recordo-me que nesse dia eu saí muito cedo aqui da rádio, eram 8:30 da manhã, e só consegui chegar às 6:30 da tarde, não ao local da tragédia, embora tenha visto muita tragédia pelo caminho, porque fui de moto com um rapaz que me deu boleia de moto e eu levava comigo um telemóvel que nós temos que pesa 15 quilos, só dava uma comunicação de aproximadamente 20 minutos e foi com ele que nós conseguimos reportar às 6:30 da tarde em direto para o jornal.
O responsável assegura que a rádio é o meio de comunicação mais fiável com quem as pessoas podem contar. Carlos Pires Antunes sublinha que a rádio continua a fazer um verdadeiro serviço público e é um grande apoio apoio da Proteção Civil, garantindo que enquanto existir este meio de comunicação, ninguém estará verdadeiramente sozinho. O Dia Mundial da Rádio assinala-se hoje e tem como finalidade sensibilizar o público e os meios de comunicação para o valor da rádio como um serviço público essencial.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Tenha uma boa tarde, um bom fim de semana e um ótimo e feliz Dia Mundial da Rádio.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.